12h35, muito tarde, ao Notícias Agrícolas, continuando a sua programação para o resto desta segunda-feira. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. Venham comigo. E comigo também, Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, que vai nos dar um panorama de como está entrando essa segunda semana de janeiro, segunda semana do ano. Boa tarde, Alex, tudo bem? Da Scott Consultoria, diga-se de passagem. Estava esquecendo, né, Alex?
Boa tarde, Alonso. Boa tarde a todos.
Então, Alex, como que está, Alex? Como que está abrindo essa semana? Segunda-feira não tem quase escalas aí, mas qual é a percepção da Scott agora?
Bom, Giovanni, a gente começa já a ter, embora como você disse, segunda-feira seja um dia de pouco negócio, pouca movimentação, mas o mercado desde aí do meio da semana passada começou já a dar uma cara um pouco mais definida, né, de quais são os seus rumos aí até o final de janeiro. E que a gente tem hoje uma situação de pouca venda de carne, dificuldade de escoar, né, naturalmente isso acontece em janeiro. É o mês em que o pessoal começa a pagar imposto, tem algumas dívidas contraídas no final do ano passado, então tende a ter uma redução sazonal do consumo de carne, e isso soma uma gradual melhora na oferta de animal terminado. A chuva já é regular em praticamente todo o país, os pastos já estão em melhores condições, e à medida que a gente vai avançando aí para safra, propriamente, a tendência é que haja um aumento na oferta de animais de pasto. Isso, claro, a maior dificuldade para a produção de carne acaba gerando o mercado baixista, praticamente em todo o país.
Perfeito. E esse mercado, então, Alex, como que você situa esse mercado hoje aí pelas referências da Scott?
Bom, hoje a gente tem reduções em várias praças, né? Inclusive em São Paulo, a gente tem queda de preço. É uma situação em que a gente sabe que até o final de janeiro deve perdurar, né? À medida que a gente avança para a segunda quinzena do mês, é natural que você tenha uma redução sazonal na venda de carne, né? Segunda quinzena do mês é um período típico aí de menor consumo de carne, a população tende a descapitalizar ainda mais. Por oferta não há nenhuma mudança aparente no curto prazo. Em São Paulo a gente tem mercado já livre de temporal entre R$145 e R$146, né? O R$145 já começa a aparecer cada vez mais com mais importância.
Livre de furral, você falou?
Exatamente. É importante a gente frisar isso, né, Luano? Todos os nossos preços divulgados na consultoria já são descontados do furral.
Sim,
a gente
sim.
Vê o pessoal fazendo alguma confusão.
Exatamente.
E mas estão pagando mais a nossa região, né? Mas é a hora que você faz a pontinha, tira os 2,3%, é o preço que a gente tem divulgado no nosso informativo.
Fez bem você também chamar atenção, porque sempre a gente escuta alguma coisa nesse sentido, sim, Alex. Então, que fique bem acentuado que sempre as cotações referenciadas pela Scott Consultoria já estão livres de fundo rural, né, Alex?
Exatamente, porque esse é o preço que efetivamente o pecuarista recebe, né? O frigorífico, é claro que ele dá o preço total, mas na hora que você entrega os animais, ele paga o preço todo que ele diz e desconta aí 2,3%. Então o preço que a gente está lá, ele no rural, é o preço que o pecuarista de fato recebe quando faz a venda dos animais.
Ô Alex, só para não ficar, só para não deixar os nossos amigos de outras praças sem alguma informação mais regionalizada, se a gente pegasse mais três regiões importantes aí, pelo menos duas, Mato Grosso, Goiás e talvez Mato Grosso do Sul, como que está a paridade com São Paulo aí?
A gente tem visto o diferencial de base abrir um pouquinho, né? Na prática, isso acontece quando você começa a ter o pasto. No Mato Grosso do Sul, o mercado é ao redor de R$137 à vista. Mato Grosso, sempre dependendo da praça que a gente estiver trabalhando, né? Então, são estados importantes que a gente vê o diferencial de base abrindo um pouquinho, né? Em função aí de São Paulo, na semana passada, a gente tem visto o mercado um pouquinho mais fino, né? É uma praça em que você tem menos oferta de animal de pasto, é natural que você veja mais o confinamento, fazendo um pouquinho mais de importância, e aí a medida que a gente faz Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, está mais oferta de animal de pasto, só um diferencial de base abrindo um pouquinho.
Ô Alex, deu uma picotada na sua fala, Mato Grosso, quanto você falou?
Mato Grosso entre R$ 130 e R$ 135, dependendo da praça que a gente está falando, né? Norte do Mato Grosso, geralmente, os preços são menores, mas é mais ou menos essa referência que a gente tem no estado.
E Goiás, que tem o diferencial de base mais apertado, mais ajustado com São Paulo, como que faz?
Goiás a gente tem um mercado bastante especulado, né? Existe aí desde relatos de compra 140, 142, ofertas 135. Então, ainda é um mercado especulado, é um mercado procurando tendências de preço à medida que a gente vai tendo uma oferta mais definida e uma situação de demanda mais definida.
Alex, você falou no início aí de que a oferta tá melhorando paulatinamente. Ela vai coincidir com o aumento dessa oferta justamente na segunda quinzena, onde o consumo é menor, ou essa oferta mesmo vai ser maior, a safra vai ser maior mesmo em fevereiro? Como que você visualiza, Alex?
Giovanni, a tendência é que, à medida que a gente vai avançando janeiro, fevereiro, até março, né, a gente deve ter um aumento gradual na oferta. Mas seja a condição de pasto permita que o pecuarista segure esse animal com um pouco mais de facilidade, né, com menor incremento de custo, é natural que o pasto tenha mais condições de inflação, afinal, aos 85%, 90% da nossa idade tem de animal de pasto, né? Então, é natural que, à medida que a gente avança ao longo da safra, a tendência é que haja um aumento de oferta. Pensando em segundo quinzena de janeiro, então, essa realidade da oferta, e com a demanda, infelizmente, né, como sempre acontece segundo quinzena de todo mês, a demanda tende a piorar. A inflação tende a se descapitalizar e a demanda deve melhorar somente com o pagamento de salário no começo do mês seguinte. Tá? Essa é uma situação sazonal que a gente tem. Então, a gente consegue fechar uma previsão até o final de janeiro de um mercado frouxo, de um mercado com poucas possibilidades de reajustes positivos, para começar a melhorar somente no começo de fevereiro, quando houver novamente o pagamento de salário, e aí começa a se ter uma melhora sazonal também no consumo de carne.
Olha, faz um exercício aqui com a gente, aqui que você naturalmente acompanha o mercado diuturnamente, todos os dias aí, né? A safra, né, vai, como você falou, na medida que vai avançando até março, naturalmente vai melhorar a oferta. Agora, vai ter muito, mesmo com essa oferta, vai ter muito animal terminado? Porque se a gente lembrar, no último trimestre aí do ano, não tinha boi de pasto mais, não tinha quase que animais de reposição e também não tinha naturalmente mais confinamento, né? Quer dizer, se bem que confinamento não conta agora para animais de pasto. Então, ou seja, teoricamente o produtor na safra ele consegue manobrar um pouco mais o animal no pasto, mas também não vai ter tanto, mesmo com pasto bom, não vai ter tanto animal terminado não, né? Terminando, né, Alex? Você visualiza isso ou é invenção da minha cabeça esse negócio, Alex?
Não, Giovanni, a gente até espera que 2018 seja um ano que não deve ter muito arrocho para a indústria comprar matéria-prima, né? Primeiro porque a gente tem já uma situação de preço de bezerro, como foi em 2017, é claro que esse é um cenário ao longo do ano, a situação de 2016, 2015, por exemplo, então isso é um fator que esse preço nos primeiros meses do ano são meses sazonal, aumento do abate da pisa, aquelas ações que não criaram a situação de monta na gente, abate agora. Em medida que a gente tem uma situação de valorização de bezerro, tende-se a intensificar esse abate de fêmeas nesse período, né? Então, isso é um fator que, eu volto a depender do preço que esse ano ele teria aumento de oferta de vacas. Pensando em machos, a gente sabe que o confinamento no passado não foi uma operação extremamente lucrativa. Ela começou a entregar viabilidade a partir do final do ano, então muita gente ficou atrás desse planejamento, né? Não conseguiu se planejar a partir do momento que a operação era interessante em termos financeiros, né? Porque estava muito próximo. O planejamento só foi viabilidade. Então, isso é tudo. dia desse, né, como estoque de passagem esse ano. Então, esse é um fator de diferença para 2018. Precisa vir a demanda.
Exatamente. E a demanda a gente não consegue também ter uma visão muito clara, né, Alex? Que independente da questão sazonal e de algumas melhoras nos indicadores, ainda também é meio prematuro para a gente avaliar com precisão, com alguma segurança também, né, Alex?
Não, essa. Então, a gente faz bem, a gente tem que olhar as previsões dos economistas e basear 100% da nossa análise nesse prognóstico da economia. A melhor da situação, a venda melhor emprego, o preço. Pelo menos o que a gente vê agora, né, é que a economia deve crescer em relação a 2017, então isso tende a melhorar os problemas.
Alô?
Alô? Oi, Jorge.
Oi, Alex.
Estou te ouvindo.
O som não está muito bom para mim aqui, mas eu gostaria que você repetisse essa tua última fala. Você estava falando que, naturalmente, que os indicadores são interessantes para a economia em 2018, pelo menos nesse início, e aí eu perdi a conclusão sua, Alex.
O que eu disse é que esses indicadores, né, a partir do momento que a gente tiver uma recuperação desses indicadores, como eles são previstos, né, principalmente que a economia se recupere na proporção que esses indicadores têm sido projetados, e a gente vê no começo de 2018 todos os indicadores melhorando em relação a 2017, o retorno disso, o consumo de carne, é praticamente direto. Né? A carne bovina é um produto de elevada elasticidade de renda, isso quer dizer que quando a gente tem um crescimento da economia, cresce também de forma significativa do consumo de carne, e o contrário também é verdadeiro. Né? Então, por enquanto, a gente pode ficar bastante otimista com relação à melhora de consumo.
Mas também não vai ser um ano dos mais tranquilos, né, Alex? Lembrando o Alcides Torres, aí, que fez um balanço de 2017 para a gente, vai ser um ano também onde o ciclo da pecuária também vai ocasionar aí uma oferta relativamente curta também, né, no mercado. Né?
Ivani, o pior momento, pensando inclusive em ciclo de preço, né, o pior momento da pecuária ficou em 2017. Né? Em 2018 a gente parte para uma recuperação de preço, justamente por uma oferta talvez não muito dilatada, como a gente teve em 2017, então uma situação de oferta mais comedida, associado, como a gente acabou, uma melhora de consumo em função da economia mais um pouco mais de força. Então, acredito que 2018 nos reserva coisas melhores do que 2017, tá? Mas ainda é um período de transição, tá? Para que a gente talvez tenha uma recuperação plena somente o ano que vem.
Perfeito. E a importância disso, Alex, do primeiro semestre, para se consolidar essa possibilidade de 2018, ou seja, de ter uma oferta regulada, tentando mais balanceada em relação ao consumo, você vê o primeiro semestre como em que ponto, em que variável significativa para isso?
O primeiro semestre a gente pode dizer, né, que ele é grande determinante para a gente entender o rumo do mercado. Tá? Primeiro porque, como eu disse, a gente tem uma maior participação de fêmeas nos abonos no primeiro semestre. Né? Então, esse é um fator que vai pesar muito no preço da roupa, seja prima, seja de boi, seja de vaca. A gente só tira um pouquinho o pé. E, por outro lado, a gente tem também a situação de demanda. Se a demanda vier com melhor a ponto de equilibrar essa situação de aumento do preço, né, no primeiro semestre, é natural que na entre safra os preços subam para mais. A gente vê qual vai ser o nível de preços que vai se trabalhar no primeiro semestre, que é resultado dessa interação de oferta maior com demanda com possibilidade de crescimento, isso já vai nos dar um prognóstico aí mais claro do que a gente espera para a entre-safra.
Perfeito, perfeito. Ok. Alex Santos Lopes, muito obrigado, então, mais uma vez pela presença aqui com a gente. E estamos aí. Vamos continuar em 2018 acompanhando esse mercado. E, naturalmente, vamos nas próximas semanas, voltamos a nos falar, ok? Muito obrigado. Uma boa tarde para você, Alex.
Eu agradeço, Giovana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. O Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, mostrando aí que, naturalmente, que o mercado está devagar, 146, mais ou menos, em São Paulo, arroba livre de fundo rural, né? Chamando a atenção que a Scott sempre fornece as cotações já livre de fundo rural, e analisando que, talvez, aí no, na segunda quinzena vai cair um pouquinho mais por conta da sazonalidade, que é o período do mês, onde as contas do consumo do consumidor ficam mais apertadas e, naturalmente, com uma queda menor aí no consumo de carne e que vai, naturalmente, repercutir no atacado e também da porteira para dentro. Para fevereiro, aí talvez comece a melhorar a oferta mais ainda, na medida que vai avançando a oferta de animais aí por conta das chuvas, dos pastos bons, ou seja, a safra vai chegando no seu auge e com alguma possibilidade de o consumo dar uma melhorada em função da melhora da economia, mas ainda talvez seja relativamente cedo para nos mostrar, né? E com isso vamos dar uma olhada agora no boi gordo da BMF, né? Vamos ver as cotações do mercado futuro, janeiro 146,90, uma queda de 0,20%, fevereiro e março sem negociação, portanto sem variação, e maio a R$ 146,50, com uma queda de 0,17%. E o CPEA de sexta-feira, né, o boi gordo, uma alta de 1,24%, fechando a R$ 146,60, isso no dia 5, sexta-feira. E o Notícias Agrícolas, com esse boletim do Boi Gordo, fica por aqui e continue com a gente, porque a gente vai voltar ao longo do dia com muitas outras informações para o senhor e para a senhora, que são os produtores rurais mais bem informados do Brasil.